الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ومن تكون تنداد أشبلكسان دي أصول السنة دي إمام أحمد رحمه الله. إن سجد إمام أحمد رحمه الله دي سي والإيمان بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد رحمه الله فلك صبرين وسنتو تمين كتابير كون الرسول ريسان e que é um assunto também bastante importante, que faz parte da crença do muçulmano, da crença correta, é acreditar de que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de interceder no dia da ressurreição. E é o que chama-se de shafa'a. E a shafa'a é o pedido de intercessão a favor de alguém. A primeira coisa que devemos saber é que a intercessão, que é a shafa, é algo que é de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala quem possui a intercessão. E ele dá a intercessão de acordo com certas condições. Ele permite isso, a intercessão, o pedido de intercessão dos seus servos, de acordo com algumas condições. E ninguém dentre as criaturas possui al-shafa'a. Nenhuma das criaturas possui al-shafa'a. Allah é quem possui al-shafa'a. Sendo assim, não é permitido ao muçulmano de invocar ou pedir a intercessão a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Kulli Allahi shafa'atu jami'a. Diga, a Allah pertence toda a intercessão. Sendo assim, isso mostra de que o pedido de intercessão deve ser dirigido somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado exclusivamente determinadas intercessões que somente ele sallallahu alaihi wasallam terá esse privilégio de desfrutar dessas intercessões. Dentre essas intercessões que o profeta sallallahu alaihi wasallam terá o direito de, ou irá de usufruir no dia da ressurreição, é a intercessão que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de fazer perante Allah subhanahu, irá de pedir perante Allah subhanahu wa ta'ala para que inicie o ajuste de contas. Ou seja, quando for estabelecida a hora, quando as pessoas saírem das sepulturas, irão de se dirigir para uma terra lisa, que não tem nem montanhas, não tem nenhum sinal. Uma terra lisa. As pessoas não irão de ver senão uma terra lisa. Todas as criaturas serão juntas nesse local, que é Al-Mahshar. Que é Al-Mahshar. E nesse local, as pessoas ficarão bastante tempo à espera de que sejam julgadas. E nessas circunstâncias, como vê em algumas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, o sol será colocado próximo das pessoas. As pessoas ficarão na aflição. E cada um, de acordo com as suas ações, aqueles que tiverem boas ações, o sol, mesmo próximo deles, não irá de os afetar. Ou seja, o sol irá de atingir as pessoas de acordo com as suas ações. De acordo com as suas ações. Aquele que tiver ações mais ou menos também irá de sofrer uma parte da consequência do calor do sol. E assim sucessivamente. Aquele que tiver menos grau de fé irá de sofrer ainda mais. E aquele que não tiver a fé de vez, e assim irá de sofrer ainda mais. Sendo assim, as pessoas estarão desesperados e com aflição irão de se dirigir a Adam alayhi salam, ao profeta Adam, pois é o primeiro profeta a ser enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Irão de pedir Adam alayhi salam para que interceda perante Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala initie ou ajuste des comptages. Et Adam alayhi salam ira de recousar. Adam alayhi salam ira de recousar. Il va dire que c'est non convé à mi. Et elles choisiront de se diriger par Ibrahim, ou par Nuh alayhi salam, qui est le premier messager à ser enviado depois de Adam. Et Nuh alayhi salam também ira dizer que esse lugar não convé a mim, yani, de pedir intercessão que Allah inicie yani, ao ajuste de contas. E as pessoas irão se dirigir depois para Ibrahim, Khalilullah alayhi salam, e também Ibrahim alayhi salam irá de recusar pedir essa intercessão para que Allah inicie o ajuste de contas. E as pessoas também irão se dirigir até Musa alayhi salam, e também Musa irá de recusar, irão de se dirigir a Isa alayhi salam, que é Jesus, também ele irá de recusar, irá dizer vão para Muhammad, vão para Muhammad. E as pessoas irão de se dirigir ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando for pedido que interceda a favor das pessoas para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o ajuste de contas, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá dizer ana laha, yani, esse é um direito meu, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou somente a responsabilidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso mostra o estatuto do profeta sallallahu alaihi wasallam diante de outros profetas alaihim assalam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá se dirigir ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala e irá de prostrar diante do trono de Allah subhanahu wa ta'ala e irá de invocar Allah subhanahu wa ta'ala com coisas que ele sallallahu alaihi wasallam não conhecia quando estava vivo, como ele disse sallallahu alaihi wasallam no hadith no Sahih al-Bukhari, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de abrir para ele elogios a Allah que ele não conhece no momento, yani, quando estava vivo sallallahu alaihi wasallam. E depois de permanecer bastante tempo yani, em prostração louvando Allah subhanahu wa ta'ala, enaltecendo Allah subhanahu wa ta'ala, será dito para ele irfa ra'sak was'al tu'ta washfa tushaffa, yani, levanta tua cabeça, peça o que você quer que você será dado isso, washfa tushaffa, que peça o que você quer pedir dentre a intercessão que você quer fazer para as pessoas, que será permitido para ti essa intercessão. Isso mostra que esse é um direito exclusivo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a intercessão também, o profeta sallallahu alaihi wasallam terá no que diz respeito àqueles que entrarão no paraíso e estarão em graus inferiores. O profeta sallallahu alaihi wasallam irá de interceder a favor dessas pessoas para que elevam os seus graus no paraíso. Dentre as intercessões exclusivas que somente convém ao profeta sallallahu alaihi wasallam é a intercessão que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de fazer para pessoas da sua nação que entrarão no inferno, para que saiam do inferno. A gente sabe que dentre os muçulmanos é quem vai no inferno devido aos seus pecados. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os pecadores, alguns irá de perdoar, subhanahu wa ta'ala, com seu favor e sua graça. E aqueles que ele irá de castigar com a sua justiça, pois eles merecem esse castigo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de interceder a favor de alguns, irão de sair do inferno. E também dentre as intercessões que o profeta sallallahu alaihi wasallam terá no dia da ressurreição é que depois das pessoas passarem pela ponte que estará colocada acima do inferno, chegarão à porta do paraíso, ninguém será capaz de entrar no paraíso até que o profeta sallallahu alaihi wasallam chegue e yani, intercede a favor das pessoas para entrarem no paraíso. Quer dizer que até para entrarem no paraíso, as pessoas irão de depender da intercessão do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, isso mostra o grande estatuto que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tem diante de outros profetas e diante das pessoas de uma forma em geral. E Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito à intercessão, Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro, para que a intercessão seja válida, é que ele esteja satisfeito com a pessoa que vai pedir a intercessão. E segundo, é que Allah subhanahu wa ta'ala fique satisfeito com a pessoa na qual o intercessor, está a pedir intercessão. Alguém está a pedir intercessão a favor de uma pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala, para que essa intercessão seja aceita, Allah subhanahu wa ta'ala primeiro deve estar satisfeito com a pessoa que faz a intercessão. E segundo, a pessoa que foi feito a intercessão a seu favor. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Quantos anjos existem no céu cuja as suas intercessões não beneficiam em nada, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala permitir essa intercessão de manchar ou yarda, para quem ele quer, para quem ele deseja e para quem ele está satisfeito. Portanto, primeiro é que aquele que faz intercessão tem um grande estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala, e a pessoa que vai ser feita intercessão a seu favor é uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ele. Dentre os monoteístas e os crentes de uma forma em geral. Quanto aos mushrikun, la tanfa'u shafa'atu shafi'in, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, não os beneficiará a intercessão dos intercessores. Portanto, a intercessão não é algo que pede-se numa criação enquanto está morta, como é o caso na atualidade. Algumas pessoas vão ao profeta sallallahu alaihi wasallam pedir intercessão. O profeta sallallahu alaihi wasallam não está vivo para você ir pedir intercessão a favor dele. E segundo, é que a intercessão tem regras. Se a intercessão fosse permitida, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, então os sahabas, por que que não foram se dirigir ao profeta sallallahu alaihi wasallam, à sua sepultura, e pedir intercessão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo que eles conheciam mais e amavam mais o profeta sallallahu alaihi wasallam? Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni? Quem é aquele que intercede perante ele, subhanahu wa ta'ala, senão com sua permissão? Quer dizer que, por mais que a pessoa queira fazer intercessão, pedir intercessão para alguém, é preciso que Allah subhanahu wa ta'ala primeiro dê permissão de que essa pessoa faça intercessão. Se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir, então não há intercessão. Portanto, a intercessão deve-se pedir somente a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é quem possui a intercessão de uma forma geral. E Imam Ahmad, rahimahullah, em seguida disse: وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَارِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَكَمَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ. Imam Ahmad, rahimahullah, em seguida fala de uma assunto também que é importante, que é crença dos Ahli Sunnah, é que devemos acreditar de que aqueles que entrarão no inferno dentre os monoteístas no irão de permanecer no inferno eternamente como os descrentes e os mushrikun, os munafikun. Aqueles que entrarem no inferno entre os politeístas, entre os descrentes, aqueles que não acreditaram na mensagem divina, esses irão de permanecer eternamente e não irão de sair do inferno nunca. Quanto aos crentes com pecados, e aqueles que morreram com pecados e não se arrependeram desses pecados que eles morreram sobre eles, esses estão sobre a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, são sobre o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de perdoar a eles e colocará eles no paraíso. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de colocar eles no inferno devido aos pecados que eles cometeram. E nisso Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. E aqueles que foram colocados no inferno, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve disso, estarão no inferno numa camada superior. Yani, o inferno, como o Profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em várias narrações e também como vem no Alcorão, o inferno tem graus, tem degraus. Os descrentes, dentre os adoradores de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, os hipócritas, estarão no grau mais inferior do inferno, estarão no fundo do inferno. Quanto aos descrentes, cuja descrença é menor, descrença menor é aquele que cometeu pecados maiores. Isso para os crentes, nesse caso. Os crentes que cometeram descrença menor, que é kabair, pecados maiores, esses estarão numa camada superior do inferno. Quer dizer que o seu castigo não é igual. Mesmo os descrentes, o seu castigo não é igual a todos. Há uns que serão castigados mais do que outros, e embora todos permaneçam eternamente no inferno, mas os castigos serão diferentes de acordo com o tipo de descrença que eles cometeram. Portanto, como disse, os monoteístas que entrarem no inferno estarão na camada superior, estarão na camada superior do inferno. E depois de serem castigados de acordo com os seus pecados, eles, como o Imam Ahmad rahimahullah disse, وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا. Depois deles permanecerem no inferno o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala quiser, que equivale aos pecados que eles cometeram na terra, eles ficarão em pó, serão queimados até ficarem em pó. E depois serão retirados do inferno e serão colocados num rio que está na porta do paraíso. Um rio que está na porta do paraíso. Nesse rio, eles irão de ressuscitar. Voltarão a ter a vida e depois serão colocados no paraíso. E no paraíso eles serão chamados, como vem algumas narrações, Jahannamiyun. Aqueles que saíram do inferno para o paraíso. Portanto, essa é a crença de Ahl Sunnah, de que os pecadores entre os monoteístas que entrarem no inferno não permanecerão no inferno eternamente, irão de sair do inferno depois de serem castigados de acordo com os seus pecados. E quando saírem do inferno, sairão em pó. A gente sabe de que os kufar, os descrentes, a sua pele, quando se queimar, será dada nova pele. Quer dizer que eles não irão de morrer, nem irão de se queimar completamente, de modo que fiquem em pó. Quer dizer que o castigo será contínuo para com os descrentes. Quando se queimar as suas mãos e as suas peles, serão dadas novas peles para se queimar de novo. E assim sucessivamente, na sala da Enquanto que os monoteístas irão de se queimar até ficar pó, pois o seu castigo não é contínuo. Quando eles ficarem pó, serão colocados no rio que está na porta do paraíso, como vem em várias narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e como mencionou aqui Imam Ahmad, e nesse rio irão de ser dados a vida novamente e serão colocados no paraíso, na sallallahu min fadli. E essas coisas que a gente ouve sobre paraíso, entrar no paraíso, entrar no inferno, são coisas que estão acima da nossa percepção no que diz respeito à forma como isso irá de ocorrer. A gente foi dado informação de que tal e tal coisa irá de acontecer. Acreditamos nisso sem procurar, yani, como que isso irá de acontecer. O como é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe, por isso faz parte do invisível. Nós acreditamos nos textos que nos são mencionados a partir de Allah e de seu mensageiro, da forma como os textos aparentam, sem interpretar os textos de uma forma diferente daquilo que é o aparente do texto, sem distorcer os significados. Acreditamos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro disseram, da forma como eles disseram. Da forma como eles disseram. Quanto, como é que isso irá de acontecer, como é que isso será feito, isso somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece. Pois isso faz parte do oculto. Faz parte do oculto. Portanto, essa era de uma forma resumida, um pouco sobre a explicação daqui das palavras que Imam Ahmad rahimahullah disse nesse parágrafo. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entrar no paraíso sem prestação de contas e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe todos os nossos pecados, os aparentes e os ocultos, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos junte com o profeta sallallahu alaihi wasallam no paraíso e os seus companheiros. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu